Começando pelos projetos de lei número 206/13 e 261/3, eu pergunto se relativamente às sugestões apresentadas pela DAPLEN, se há algum pedido de intervenção. Não havendo nenhum pedido de intervenção, então passamos à votação. Quem vota todas as sugestões, designadamente a do preâmbulo, quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Eu vou repetir esta votação. Estamos no ponto 1 da ordem de trabalhos, nos projetos de lei 206 e 261. Vamos passar à votação, não havendo nenhum pedido de intervenção. Quem vota a favor, as sugestões, foi aprovado por unanimidade na presença de todos os grupos parlamentares.
Sr. Presidente, o grupo parlamentar do PS requeria que o nosso coordenador pudesse chegar, que está aqui mesmo, porque não tenho informação para poder estar a assumir
votações. Muito bem, não vejo inconveniente. Então suspendemos os trabalhos.
Mas eu sou suplente da comissão, cheguei aqui, mas não queria estar a assumir uma votação sem ter informação.
Relativamente mesmo a esta votação. Muito bem, então suspendemos os trabeitos por 5.
Obrigado.
Diga, Sr. Deputado Palsá.
É exatamente isso que eu propor, que se passasse aos pontos seguintes e retomássemos depois as redações finais.
O pedido é apenas em relação às redações finais. Bom, o pedido é apenas em relação às redações finais. Podemos entrar nos restantes pontos. Muito bem. Então vamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, designação de autor de parecer dos projetos de lei 593/13 do PSD, que estabelece a segregação funcional da autoridade de resolução dentro do Banco de Portugal. Projeto de lei 594/13 do PSD, que procede à quarta alteração do decreto-lei número 228/2000, de 23 de setembro, que criou o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. O projeto de lei 595/13 do PSD, que reforça a transparência e as incompatibilidades e impedimentos dos administradores e dirigentes do Banco de Portugal. Projeto de lei 596/13 do PSD, que procede à segunda alteração à lei 67/13 de 28 de agosto, que aprova a lei quadro das entidades administrativas independentes com funções de regulação da atividade económica dos setores privado, público e cooperativo. E o projeto de lei 597/13 do PSD, que procede à 44ª alteração ao decreto-lei número 298/92 de 31 de dezembro, que cria o regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS a designação do relator.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PS até ao fim da reunião depois indica, está bem?
Muito obrigada. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos, designação de autor de parecer do projeto de lei número 598/13 do Bloco de Esquerda, que garante o acesso aos serviços mínimos bancários dos clientes com contrato de crédito habitação. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD a designação de relator.
Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 4 da ordem de trabalhos, deliberação sobre a sede de discussão do projeto de resolução 991. Do Bloco de Esquerda, /13, do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo medidas para minimizar as perdas dos lesados não qualificados do GES e do BANIF. Senhor Deputado Paulino Ascensão.
Bom dia, obrigado, Sr. Presidente. Indicamos aqui a Comissão como sede para a discussão desta proposta.
Muito bem, muito obrigada. Não havendo mais nenhum pedido de intervenção, há consentimento unânime relativamente a esta sugestão do autor, do Grupo Parlamentar autor do projeto de resolução. É bonito, não é? Ponto 5 da ordem de trabalhos, deliberação sobre a sede discussão do projeto de resolução 1029/13 do PSD, que recomenda ao Governo que renegocie as condições dos empréstimos do Estado ao Fundo de Resolução relativos ao novo banco e ao BANIF. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Informaremos oportunamente, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Fica então este ponto para o final da ordem de trabalhos. Passamos então ao ponto 6 da ordem de trabalhos. O Sr. Deputado Duarte Pacheco quer também que o ponto 6 e o ponto 7 não. Muito bem, deliberação sobre a sede de discussão do projeto de resolução número 1035/13 do PSD, que recomenda o reforço dos mecanismos de supervisão financeira da União Europeia e a conclusão da União Bancária. Sr. Deputado Duarte Pacheco?
Aí será para plenário, Sr. Presidente.
Para plenário, muito bem. Ponto 7 da Ordem de Trabalhos, deliberação sobre a sede de discussão do projeto de resolução 1037, apresentado pelo Bloco de Esquerda, recomenda a automatização da atribuição da conta de serviços mínimos aos clientes bancários. Senhor Deputado Paulino Ascensão?
A Comissão também.
Muito bem, muito obrigada. Passamos ao ponto 8 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação das atas número 140 a 144. Não registro nenhum pedido de intervenção. Passamos então à votação. Quem vota a favor? As atas 140 a 144 foram aprovadas por unanimidade. Voltamos agora sim ao ponto 1 da Ordem de Trabalhos e vamos dar início pelos projetos de lei número 206 e 261. Muito bem, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Para designar o deputado relator dos projetos de lei que constam no ponto 2, os projetos de lei 523, 594, 595, 596 e 597, apresentados pelo PSD, o deputado Paulo Trigo Pereira, indicado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, também, se me permite, em relação ao ponto 5, vamos propor que seja discutido em plenário.
Em plenário, portanto. Assim será. Vamos então agora de novo entrar no ponto 1 da Ordem de Trabalhos, fixação de redações finais, projetos de lei número 206 e 261/13. Há várias sugestões da DAPLEN de alteração. Não registro nenhum pedido de intervenção. Vamos então passar à votação. Vamos repetir esta votação na presença do Sr. Deputado João Paulo Correia. Quem vota a favor? Foram as alterações propostas pela DAPLEN, foram aprovadas por unanimidade. Passamos ao projeto de lei. Senhor Deputado Paulo Trigo Pereira, faça favor de partilhar connosco.
Havia uma palavra no, naquele, nos projetos de lei ligados com o IRS e a parentalidade, que era descendentes e que...
Senhor Deputado, nós estamos ainda na votação, estamos ainda no segundo, não sei se tem ordem de trabalhos à frente, estamos no projeto de lei número 260/13. Quando lá chegarmos... Muito bem. Projeto de lei número 260/13, há um conjunto de sugestões da APLEN, mas no âmbito do preâmbulo, duas sugestões de alteração no âmbito do preâmbulo do diploma. Não registro nenhum pedido de intervenção. Quem vota a favor? As alterações propostas foram aprovadas por unanimidade. Passamos agora aos projetos de lei número 405, 434 e 485. Não houver impedimento, relativamente, se não houver nenhum pedido de intervenção, há? Muito bem. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sra. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Senhora Presidente, nós julgamos que há uma gralha na proposta de decreto do artigo 78A, portanto, onde diz deduções dos descendentes, portanto, a redação não foi alterada, deve ser dedução dos dependentes, portanto, e aí não ficou descritivo na proposta do decreto de lei, fica só a indicação que se mantém a redação em vigor. com pontos, digamos assim, como é normal a grafia nestes casos.
Senhor Deputado, deduções dos descendentes e ascendentes.
O que nós julgamos é que houve uma gralha, digamos assim, na transcrição da epígrafe do artigo. Portanto, deve-se manter a epígrafe constava, portanto, e ser dado esse sinal, digamos assim, na redação.
Muito bem, muito obrigado. Sr. Deputado João Almeida? Não? Muito bem. Sr. Deputado Paulo Sá?
Várias coisas. A primeira é exatamente esta. No texto final, fez-se a opção de incluir as epígrafes dos artigos do Código de IRS que estavam a ser alterados. Mas para sinalizar que não havia qualquer alteração às epígrafes, elas foram colocadas entre parênteses retos. Na epígrafe desse artigo está também entre parênteses retos escrito deduções dos descendentes e ascendentes.
Exatamente.
Era a transcrição da epígrafe do Código de IRS, mas com uma gralha. Devia ser dedução dos dependentes e ascendentes. E exatamente para sinalizar que não havia alteração, puseram-se tais parênteses retos. Portanto, esta gralha não foi detectada na altura. A DAPLEN, verificando que havia uma palavra trocada, portanto, descendentes, dependentes, terá assumido que a Comissão queria alterar e deu mais valor a isso do que aos parênteses retos. Portanto, há apenas aqui uma falha. Não houve qualquer alteração da epígrafe deste artigo. Portanto, no texto final, o que deveria aparecer, tal como nos outros, era apenas a indicação de parênteses reto com três pontos nesta epígrafe.
E qual é que foi aprovado? Não, este é o... Senhores deputados, relativamente a este diploma, apareceram vários textos de substituição. O texto de substituição que foi efetivamente aprovado, no texto de substituição que foi efetivamente aprovado, consta deduções descendentes e ascendentes. Sim, é verdade? É verdade? E então a sugestão do Sr. Deputado Paulo Sá
claramente é acompanhar aqui uma gralha. A sugestão do... Há claramente uma gralha. Não havia qualquer intenção de alterar a epígrafe. Foi apenas transcrita para facilidade de compreensão do texto final.
Muito bem.
Os parênteses retos sinalizam isso. Então, e, portanto, o que deve aparecer no texto final é parênteses reto, três pontos.
Muito bem. Então, vamos votar as alterações propostas pela DAPLEN, mas com correção desta gralha relativamente à epígrafe do 78A, mantendo então dependentes e ascendentes. Sr. Deputado Paulo Sá?
Ainda tinha aqui mais uma questão, estou só a procurar.
Mas sobre este ponto, estamos de acordo?
Sobre
dependentes
artigo.
E ascendentes na epígrafe do artigo 78A. Deduções de dependentes e de ascendentes, sim. Diga, Sr. Deputado Paulo Sá.
Estou aqui à procura, Sr. Presidente, peço desculpa.
A redação do Código do IRS é deduções dos dependentes e ascendentes, de facto.
Muito bem. Relativamente agora a esse mesmo artigo, ao conteúdo, a DAPLEN, no número 2 desse artigo, portanto, artigo 78A, número 2, alterou, ultrapassado 3 anos, para não tenha mais de 3 anos. Ora, o que está no código do IRS, eu vou abrir só para... Sim, sou...
2 do artigo 78A, a linha A, parte final.
Sim.
Quando o dependente não ultrapasse 3 anos de idade até 31 de dezembro do ano a que respeita o imposto.
O que está é, não ultrapasse os 3 anos, é o que está no texto final. Aliás, o texto que se encontra no próprio Código do IRS, no Código do IRS, artigo 78A, a redação que tem é não ultrapasse 3 anos de idade, e a DAPLEN alterou essa essa expressão para com idade não superior a 3 anos. Ora, não houve qualquer intenção de alterar a redação existente no Código de IRS. O que havia é apenas a intenção de introduzir um inciso. E, portanto, a correção da DAPLEN, embora faça sentido, vai mudar o texto que está atualmente, consta atualmente no Código de IRS. E isso pode criar alguma ambiguidade de que o legislador pretendia alterar o texto, qualquer nuance. Portanto, o Código de IRS, a formulação, bem ou mal, a que está é não ultrapassa os 3 anos, era essa a expressão que estava no texto final e, em nossa opinião, é essa a expressão que deve manter. Ainda, agora na linha B... a única coisa que se alterou no texto final, onde dizia a linha B, passou-se para a linha C, porque no número 1 foi introduzida uma linha B e a B passou a C. A DAPLEN alterou também aqui, fez uma proposta de alteração de redação, mais uma vez, tornando diferente aquilo que está no Código de IRS. Mais uma vez, a intenção aqui era apenas corrigir a referência, à remissão da linha B para a linha C, e não alterar o texto. Portanto, mais uma vez, uma alteração do texto aqui pode levar a pensar que se queria qualquer coisa, quando na realidade era apenas a correção de uma remissão. Nesse sentido, propomos que se mantenha o texto que está na redação final, no texto final, que aliás coincide com o texto constante no Código do IRS.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Manter o texto na redação final, decorrente da aprovação do texto de substituição, significa que o texto fica rigorosamente como eu vou ler. A cada sujeito passivo referido na linha B do número anterior, quando o dependente não ultrapasse 3 anos de idade, até 31 de dezembro do ano a que respeita o imposto. A proposta da DAPLEN é rejeitada pelo Grupo Parlamentar do PCP, é o suficiente para mantermos a redação do texto de substituição que foi aqui aprovado e, portanto, que está na... Exatamente. Muito bem. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Eu concordo com as sugestões do deputado Paulo Sá. Aparentemente, o português da DAPLEN seria mais correto, não tenha mais 3 anos, mas a expressão não tenha mais 3 anos induz, por exemplo, ter 4 anos, e a expressão que está no código do IRS, do não ultrapasse 3, é muito mais exata, embora talvez em português corrente não seja tão elegante, porque significa que se tiver mais um dia, mais 2 dias, mais 3 dias, já ultrapassa os 3 anos. Portanto, basicamente é para corroborar a redação e a intervenção do deputado Paulo Sá.
Muito obrigada. À linha B, a proposta da APLEN é 110 euros no caso de existir apenas um ascendente enquadrável nos termos previstos à linha C do número anterior. A redação é rigorosamente a redação que consta do texto final e do texto de substituição.
Sr. Presidente, o que consta no texto final é 110 euros no caso de existir apenas um ascendente enquadrável na linha C, nos termos previstos no número anterior. Isto é a redação exata que está atualmente no Código de IRS, em vez da linha B passou a C, porque o único objetivo era atualizar a remissão. A DAPLEN sugeriu, e eu admito que seja um português mais correto, que 110 euros, no caso de existir apenas um ascendente enquadrável, nos termos previstos na linha C do número anterior. Mais uma vez, está-se a alterar a formulação que consta do Código de IRS quando não houve qualquer discussão em torno disso. Portanto, do nosso ponto de vista, era preferível manter a redação atualmente em vigor no Código do IRS, apenas com a atualização da remissão da linha B para a C. Exatamente. Porque foi isso exatamente que se pretendeu. Concordando que a DAPLEN pode ter razão na formulação, não havia qualquer intenção aqui de começar a corrigir o código do IRS nas suas formulações, porque a correção até pode levantar problemas, interpretações jurídicas, que o legislador tinha alguma vontade para além de corrigir a remissão. Portanto, do nosso ponto de vista, é manter exatamente como está no código do IRS, apenas mudando a linha B para a linha C.
Muito bem. É uma questão de colocação nos termos previstos, antes ou depois da linha C. Mas basta o Grupo Parlamentar do PCP não aceitar a sugestão da APLEN para se manter a redação da proposta de aprovada no âmbito da proposta de substituição. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Não, independentemente de não alterar, mas é só para dar opinião, eu sinceramente acho que as duas formulações do ponto de vista semântico não são as mesmas, do ponto de vista do conteúdo têm os mesmos efeitos, mas apenas para dizer que qualquer das soluções para mim seria aceitável, mas a opinião do deputado Paulo Sá é determinante nisto e pronto, não se muda. É uma questão de português apenas, aqui nesta linha.
Muito obrigada. Vamos então passar à aprovação das alterações da APLEN, exceto as alterações sugeridas para os números, para as alíneas A e B, do número 2 do 78A, que se... E a epígrafe. A epígrafe já estava consolidada, descendentes e dependentes e ascendentes. Muito bem. Quem vota a favor? O Grupo Parlamentar do PSD vota a favor. Muito bem, muito obrigada. Foram aprovadas as sugestões por unanimidade, mantendo-se nos casos que há pouco referi, as redações que foram aqui também referidas. Passamos então à votação dos projetos de lei 405, 434 e 485/13. Depois fizemos, disparado. Agora é neste âmbito, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira quer fazer uma intervenção. Proposta de lei 71/13. Era só em relação à matéria anterior? Muito bem. Proposta de lei 71/13. Esta havia a assinalar. Há aqui uma proposta da APLEN para substituição da expressão titulador por conservadora. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta proposta da APLEN, nós sentimos mais confortáveis no âmbito daquilo que é a interpretação que foi o espírito do legislador, manter a palavra titulador, a expressão titulador.
Então, há uma sugestão da APLEN, no âmbito desta proposta de lei 71/13, de substituir a expressão titulador, tal como foi aprovado o diploma, pela expressão conservador. O Sr. Deputado João Paulo Correia defendeu a manutenção da expressão titulador e, portanto, assim será, na medida que foi aprovado com a expressão titulador. Sr. Deputado Paulo Sá, alguma... Não? Muito bem. Vamos então passar à votação das alterações sugeridas da APLEN relativamente à proposta de lei 71/13, com exceção desta alteração de titulador para conservador. Quem vota a favor? Foram aprovadas por unanimidade estas alterações. Passamos à proposta de lei 72/13. Também aqui da APLEN apresenta um conjunto de propostas de alteração, começando desde logo pelo preâmbulo. Eu pergunto se há algum pedido de intervenção relativamente às propostas de alteração. Senhor Deputado Inês Domingos.
Senhora Presidente, obrigada. Nós temos uma série de observações, porque há várias propostas de alteração do PS, do Grupo Parlamentar do PS, que na nossa opinião são conteúdo e não apenas...
Do PS ou da APLEN?
Não, PS, do PS. Que são conteúdo e não apenas redação. E, portanto, eu se calhar ia sinalizar, são no...
Tá, deixe-me só interromper para perguntar. A Sra. Deputada Inês Domingos está a reportar a um mail que foi remetido pelo Sr. Deputado João Paulo Correia, não é assim? Não sei se todos os grupos parlamentares já acederam a esse mail, remetido esta manhã pelo Sr. Deputado. Não foi? Ah, Fernando. Foi os de segunda-feira, sim. Muito bem. Todos os grupos parlamentares acederam a este. Muito bem. Sr. Deputado Inês Domingos.
Muito obrigada. Então, no ponto. O número 1 do artigo 47, e apenas o número 1 do artigo 47, a sugestão. É isso, a sugestão. No ponto, no e-mail era o ponto L. L. Página 5. Onde diz. O PS propõe mudar o ponto 1. As entidades obrigadas abstêm-se de executar qualquer operação, conjunto de operações, presentes ou futuras, que saibam ou que suspeitem poder estar associadas a fundos ou outros bens provenientes ou relacionados com prática de atividades criminosas ou com o financiamento do terrorismo. E o PS propõe um texto bastante diferente. Isto está nas páginas 5 e 6, ponto L do e-mail que foi enviado pelo deputado João Paulo Correia. E propõe uma alteração que é diferente, realmente muda o sentido do texto, que é as entidades obrigadas abstêm-se de executar qualquer operação ou conjunto de operações presentes ou futuras, que saibam, suspeitam, e aqui mudou, ou tenham razões suficientes para suspeitar que possam, etc., estar associadas a fundos ou outros bens, etc., e depois também no fim muda para independentemente do montante ou valor envolvido. Isto é realmente conteúdo e não apenas redação. Depois temos outra observação. Outra observação no número, na linha N, ponto, enfim, N, na página 7, que propõe eliminar na questão da. De responder de forma completa no prazo fixado através de canal seguro que garanta a confidencialidade, etc., determinar se mantém ou mantiveram nos últimos 10 anos, e o PS propõe 7 anos. Isto é nitidamente uma alteração de conteúdo. A eliminação da linha, portanto, no ponto S, que se refere à linha C do número 2 do artigo 118, é também é uma eliminação de uma linha, também é uma questão de conteúdo. Aqui uma dúvida, no ponto V, a linha V deste e-mail, página 9, há uma alteração que não me parece pôr um problema, mas põe-se uma dúvida. Aqui o PS refere, sem prejuízo do disposto no número 4, a da Pleno mudou para número 5. Aqui era só para confirmar exatamente qual é o artigo, afinal, que se refere. O número, aliás, a que se refere. E finalmente, o ponto BB, página 12, que se refere à linha AV do artigo 169, onde se lê o incumprimento dos deveres querem substituir por incumprimento das obrigações. Aqui também, sendo diferente, não nos parece apenas redação.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Domingos. Relativamente a este diploma, nós temos as sugestões de alteração da DAPLEN e temos as sugestões de alteração apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PS, pelo Sr. Deputado João Paulo Correia. Os serviços não estavam na posse deste e-mail e, por isso, não puderam acompanhar cada uma das questões que foi levantada pela Sra. Deputada Inês Domingos. Aquilo que eu sugiro é, vamos primeiro votar as alterações, ou vamos apreciar as alterações ponto por ponto, agora que os filhos já têm o diploma, já foi pedido para ser impresso. Vamos votar primeiro as propostas de alteração, não ficou o registro, porque não tinham o documento, e por isso vamos votar primeiro ponto por ponto as propostas de alteração do PS e depois vamos às da APLEN que sejam compatíveis, mas como estamos aqui num compasso de espera, porque estamos à espera que venha a impressão para os serviços poderem ter o diploma à frente, vamos fazer o seguinte, vamos passar ao diploma, já está? Muito bem, já não precisamos de passar. Sim. Sim. Muito bem. Relativamente à proposta do PS, eu peço a todos os grupos parlamentares que elenquem, que refiram quais é que consideram alteração de substância e que não aceitam. Começando pelo Sr. Deputado Inês Domingos, agora já com o documento à frente. Obrigada.
Muito bem. Então, eu se calhar vou referir simplesmente as alíneas que vêm no próprio e-mail. Que não aceito. Exatamente, que não aceito.
Vamos considerar o seguinte: aquilo que não for dito que não se aceita é aprovado.
Ou é posto à votação, certo?
É aprovado a seguir, vai à votação.
Exatamente, muito bem. Então, vou repetir nesse caso, mas vou se calhar referir do próprio e-mail. Eu refiro tudo, também não é muito grave. Muito bem. Então,
julgo que todos os grupos parlamentares têm o e-mail.
Então, na linha L do e-mail. Página 5. Página 5. A linha L do e-mail, que se refere aos números 1 e 2 do artigo 47, nós temos uma objeção com o número 1. A seguir...
À colocação da expressão ou que...
Não, objeção a várias coisas.
Mas eles só alteram
o... Ah, não, eu substituí o ou que por uma série de outras coisas que alteram o conteúdo.
Muito bem. Exato. Muito bem, objeção a esta
a
toda, proposta.
A alteração do número 1 inteira.
Muito bem.
Depois, na página 7, que se refere... no fundo da alteração, o título desta alteração está na página anterior, na página 6, que é a linha N, que se refere à linha A do número 2 do artigo 53.
Sim.
Em que a proposta do PS é substituir 10 anos por 7 anos.
Muito é uma alteração. Portanto, também há a rejeição desta proposta de alteração. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, esta proposta tem como base uma proposta de alteração apresentada pelo PSC no artigo 51, que reduziu o prazo de prescrição de 10 para 7 anos. Daí que tínhamos apresentado esta proposta de alteração, mas só para dar uma informação adicional, para que a vossa decisão também seja tomada com esta informação. Obrigado.
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, nós vamos assistir aqui, quer nesta proposta de lei, quer noutras, algumas sugestões de melhoria que, no sentido, que na nossa leitura até podem fazer sentido,
mas, não é
esta. Mas que ultrapassam a simples redação final. E, portanto, ultrapassando a simples redação final, indo ao conteúdo, nós não daremos consenso para o fazer. Há outros instrumentos legais que permitem fazer isso oportunamente. E é esse o critério e não propriamente a bondade ou a nossa posição sobre aquilo que é sugerido, que vai condicionar a nossa posição. E estou já a dar este esclarecimento que pode resolver muitas dúvidas que possam subsistir no processo de redação que vamos ter aqui à nossa frente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, o Grupo Parlamentar do PSD, no ponto 3, na proposta do Grupo Parlamentar do PS, a linha E, N, não aceita a alteração proposta para a linha A do número 2 do artigo 53. É assim? Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu queria só acrescentar, clarificar ainda um ponto. Nós fizemos uma alteração, efetivamente, para 7 anos, mas não é deste ponto sequer. Portanto, o Sr. Deputado João Paulo Correia deve estar... nós tínhamos referido, isto é o, nós tínhamos, exatamente, é noutro artigo, não é neste, e existe já datas diferentes e nós não tínhamos feito nenhuma proposta de alteração, eu só queria esclarecer, não tínhamos alterado aqui neste ponto.
Ficou.
Muito bem, não tínhamos feito nenhuma proposta nesse sentido neste ponto. Pois, na página 8, a linha do e-mail S, que se refere à linha C do número 2 do artigo 118, propõe uma eliminação desta linha, de novo alteração de conteúdo, na página 10, há aquela questão, isto aqui é uma questão talvez da DAPLEN, se calhar podemos depois ver na altura da DAPLEN, a DAPLEN refere o número 5, página 10, número 2, sem prejuízo do número 4, a DAPLEN depois diz número 5. pronto, mas se calhar podemos ver depois na altura da DAPLEN. Aqui não, eu não nos opomos, mas não queríamos confirmar.
Nós verificamos ainda agora e mantemos a posição que é o número 4.
Oh, muito bem. Depois temos BB, portanto, na página 12... A linha BB de
então vamos só interromper nesta questão, porque nós depois passaremos à aprovação daquilo que não foi rejeitado, neste caso pelo grupo parlamentar do PSD. No ponto V, número 1 do artigo 135, o número 2, sem prejuízo do disposto no número 4. O Sr. Deputado João Paulo Correia reafirmou tratar-se do número 4, fez essa verificação, portanto, a esta questão, o grupo parlamentar do PSD não se opõe. Muito bem, pronto. Por favor, continue.
E, para terminar, a linha BB do e-mail, que se refere à linha AV do artigo 169. Ah, desculpe, página 12, portanto, o ponto BB do e-mail, que se refere à linha AV do artigo 169. Em que também tem uma alteração de conteúdo e não de redação, e só e reitero que nós...
E, portanto, rejeitada pelo grupo parlamentar do PSD. Muito bem. Senhora deputada, mais alguma? Não. Então, vamos começar... Não registro nenhum pedido de intervenção, registro sim. Senhor deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Pronto, em relação ao ponto A da proposta de alteração, não foi colocada nenhuma objeção. Em relação ao ponto B, também não, mas na proposta que nós enviamos, propomos em alternativa eliminar ou, e a seguir segue uma proposta de redação. Nós propomos a linha B, página 1. A linha B, página 1. Ponto B, melhor dizendo.
Ponto 4 do artigo 4.
Página 1, sim. Na parte onde diz deve ler-se, aparece eliminar ou, em alternativa, uma redação. Nós preferimos eliminar.
Eliminar, risca-se tudo o resto.
Exatamente.
Senhores deputados, página 1.
Ponto B.
Deve ler-se eliminar ou riscamos tudo a partir do ou. E fica eliminar-se. Sr. Deputado Inês Domingos.
Senhora Presidente, nós não temos problema com esta alteração. Aceitamos a eliminar.
Pronto, fica então, no ponto B fica a eliminar. No ponto C também não há nenhuma objeção, no ponto D também não, no E também não, no F também não, no ponto G temos exatamente a mesma situação, onde diz, na página 3, ponto G, onde diz deve ler-se, também aparece eliminar ou a redação. Uhum. Nós preferimos a expressão eliminar.
Eliminar, muito bem.
E nós aceitamos.
Muito bem.
No ponto H não há nenhuma objeção, no I também não, no J também não, no K também não. No L há só uma objeção em relação ao número 1, certo? Mantendo-se o 2, é isso?
Só o número 1, exatamente.
Mantendo-se o 2. No ponto M não há objeção, no N há objeção.
Sim, no N há objeção.
No
total.
O, exatamente, total. No O não há objeção.
Não há objeção. No P não há objeção. No Q não há objeção.
No R,
no
também
R
não.
Não há objeção.
No S há.
No S há objeção.
No ponto T também não. No U também não. No V já ultrapassamos, também não. Uhum. Contudo. Nos pontos W e X, nós consideramos que é preferível deixar cair estas propostas de alteração do PS, uma vez que houve uma objeção à redução do prazo de prescrição num ponto anterior de 10 para 7 anos. Sim. E se mantivermos estes, os pontos W e X...
W e X iluminados da proposta.
Sim.
Bem?
Sim. Pode ser?
Pode sempre. Pode Sim. sempre. Basta querer.
Okay.
Não precisa de consentimento.
Quem os pontos W e X? Por coerência.
Uhum.
Na linha Y, no ponto Y não há objeção, no ponto Z também não, A também não, BBA.
BBA. Há uma objeção na BB.
Na CC
é
não.
Também.
Sim, na CC não, na DD não, não, na EE não e na
e
FF
não. FF
não.
Muito bem. Julgo que ficou claro agora quais são os pontos da proposta do PS que serão votados. Serão votados todos os pontos, exceto os que foram rejeitados pelo Grupo Parlamentar do PSD e os que foram agora também rejeitados pelo Grupo Parlamentar do PS, que são para retirar. Assim sendo, vamos passar à votação. Quem vota a favor? Foram as propostas do PS, foram aprovadas por unanimidade, exceto aquelas que não vieram à votação naturalmente, que não podem ter sido aprovadas. Passamos... Diga? Sim? Agora... Uhum.
Todas, sim. Se houver alguma objeção.
Temos agora as alterações propostas pela DAPLEN. 72, sim. Exatamente. A questão do número 4 ou do número 5 já está esclarecida, foi aprovada, portanto, está prejudicada esta proposta da DAPLEN relativamente ao número 5. De resto, alguma objeção? Então vamos passar à votação. Quem vota a favor? Foram aprovadas por unanimidade. Passamos agora à proposta de lei 73/13. No âmbito desta proposta de lei 73/13... Há um conjunto de alterações propostas pela DAPLEN.
Capítulo 2 aqui. Onde é que está o capítulo?
Está para o outro lado. Não sei se o PS terá visto isto.
Reportando ao mail da DAPLEN, segunda página, ponto 7. A DAPLEN refere que aqui o capítulo 2A, que está referenciado no diploma que aprovámos, não existe. E por isso pergunta se trata do capítulo 2º. Ou se trata de qualquer outro capítulo, que poderá ser também o quarto. Se calhar nós deixamos este para o fim, para ser verificado. Portanto, a questão que se coloca é esta, é se o capítulo 2A não há, não existe, ou será uma gralha, trata-se do capítulo 2, ou trata-se do... Capítulo 2 diz da APLEN, capítulo 4 é uma sugestão aqui da mesa, dos
já pude consultar, aceitamos a proposta da APLEN. Capítulo 2.
A DAPLEN não propõe.
A DAPLEN não propõe. A DAPLEN interroga, sim. Pergunta. Capítulo 2. Muito bem. Então vamos considerar uma proposta do Grupo Parlamentar do PS, agora, neste momento, de colocação de capítulo 2. É uma correção de uma gralha, naturalmente. Se o capítulo 2A não existe, terá que ser um capítulo que exista, não é assim? E, portanto, onde se lê. Então podemos então votar as alterações propostas pela DAPLEN, acompanhada da proposta apresentada agora mesmo, verbalmente, pelo Sr. Deputado João Paulo Coelho.
Mas temos uma dúvida, muito obrigada, Sr. Presidente. Desculpa, Sr. Presidente. Na página 27 da PPL, há um erro de numeração. Aparece o artigo 6 duas vezes, na página 25 e depois o que deve ser o artigo 7º na página 27. E está aqui 6º.
Bom, muito bem. Portanto, temos que fazer uma renumeração. Artigo 6º, página 25, alteração do regime geral das infrações tributárias. Depois, o artigo 27, na página 27, artigo 7º, alteração ao regime de comunicação de informações financeiras. É apenas isso, porque as estantes estão corretas e a senhora deputada Inês Domingos estava atenta e... Vamos só suspender por 30 segundos os trabalhos para a mesa reunir com o grupo parlamentar do PS. E o 4, que regras é que tem? Nós vamos remeter esta proposta de lei número 73/13 para votação no final da reunião, para verificarmos efetivamente esta questão do capítulo 2. É capítulo 2? Mesmo sem regras? Que não tem numeração. Muito bem, esta proposta de lei 73/13, as alterações propostas ficarão para o final desta reunião. E passamos agora à proposta de lei 74/13. Da plena, relativamente a esta proposta, há também alterações propostas pela da plena. Eu pergunto se há alguma intervenção. Senhora Deputada Rubina Berardo, 74. Senhora Deputada Rubina Berardo.
Obrigada, Senhora Presidente. Era para colocar aqui uma questão sobre a proposta da APLEN relativa ao artigo 2, que nesta redação não contempla uma proposta aprovada por parte do... apresentada pelo PS, tinha a ver aqui com sempre que comercializados por instituições de crédito com sede em território nacional, e isso tinha sido aprovado em especialidade. Depois, com a aprovação da proposta do Bloco, aqui na proposta do DAPLEN só aparece a do Bloco, e Portanto, parece que aqui falta a proposta aprovada também pelo parte do PS.
Pode ser isso.
Muito bem. Foi avocada. A redação constante aqui no texto da APLEN resulta da aprovação feita em plenário da Assembleia da República. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda avocou a votação na especialidade desta norma, foi aprovada em plenário e prejudicou os termos em que tinha sido aprovada em plenário da Comissão. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, só prejudica se substitui por completo a norma que foi aqui aprovada. Neste momento eu não estou em condições de garantir isso. Se a mesa me puder comprovar isso, naturalmente ficará resolvido. Porque se for uma simples adenda àquilo que foi aprovado em termos de comissão, tem que constar as duas normas, naturalmente.
A proposta do Bloco de Esquerda, que foi avocada a plenário e que foi aprovada em plenário, dessa proposta consta, trata-se de uma proposta de alteração e consta, a presente lei aplica-se aos fundos que visem a recuperação de créditos detidos por investigadores não qualificados, emergentes ou relacionados com a subscrição de valores mobiliários representativos da dívida sujeitos à lei portuguesa ou comercializados em território português, desde que esta proposta de alteração, que é uma proposta de alteração que incide sobre todo o corpo do artigo 2º, formula esta nova redação, uma vez aprovada em plenário da Assembleia da República, substitui aquilo que foi anteriormente aprovado em plenário de comissão. É assim, esta a redação que foi aprovada em plenário da Assembleia da República. O Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, para dar concordância com a leitura que a mesa está a fazer, altera de facto o próprio conteúdo daquilo que foi aqui aprovado, mas altera fortemente aquilo que foi aqui aprovado, mas é assim mesmo, portanto não há nada a fazer.
Muito bem. Podemos então passar. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Hoje de manhã enviei uma proposta de alteração à redação final no artigo 69, sobre o artigo 69, com a explicação, porque, como disse no corpo do mail, o artigo 69 é utilizado, no artigo 69 é utilizado o conceito de custas judiciais. No entanto, o regulamento das custas processuais, ou no regulamento das custas processuais, o termo utilizado é o de custas processuais. E, portanto, daí que se propõe alterar de custas judiciais para as custas processuais.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, compreendendo o que está em causa, é mais do que uma simples alteração de redação e, portanto, nesta nós não poderemos aceitar.
Muito bem. Não é aceite a alteração de custas, a proposta do Grupo Parlamentar do PS relativa à substituição da expressão custas judiciais por custas processuais e por isso... O PSD considera o Grupo Parlamentar do PSD considera uma alteração de substância. Ó, Sr. Deputado, ligue, que é para ficar.
Nem sequer durante o debate foi alvo de nenhuma proposta de alteração. A proposta base vinha nestes termos e foi assim que foi votada. E, portanto, não é uma simples redação final para correção de gralha ou de fazer alguma correspondência com outras normas da proposta de lei.
Muito bem. Vamos então passar à votação das alterações propostas pela DA Plena. Quem vota a favor? Foram aprovadas por unanimidade. Entramos agora na proposta de lei 80/13. Só há propostas apresentadas pela DA Plena. Não registro nenhum pedido de intervenção. Vamos passar à votação das propostas de alteração, as propostas de correção apresentadas pela DA Plena. Quem vota a favor? Foram aprovadas por unanimidade. Passamos à proposta de lei 87/13. Neste âmbito temos apenas propostas de alteração pela DA Plena, um conjunto de propostas de alteração pela DA Plena. Não há um... Senhor Deputado Eduardo Pacheco.
Bom, Senhora Presidente, uma objeção a uma proposta de alteração da DA Plena, porque... Nós entendemos que fica melhor manter expressa no artigo 7º a revogação da... Desculpe.
Pois.
Página 2. Ele propõe eliminar essa alínea A do artigo 7º. Nós entendemos que devemos manter para ficar expresso que aquela norma foi revogada. É essa a prática legislativa.
Dentro
da alínea A? Do número 1 do artigo 181 da CPPPT. Não. Do número 1 do artigo 181 da CPPT.
A Plena considera que o número 1 do artigo 181, estamos a falar do ponto 5, da página 5 da proposta de redação da Plena, página 5, parte final, artigo 181. A Plena considera, ou propõe, considerar o número 1 do artigo 181 revogado. O Sr. Deputado Duarte Pacheco opõe-se... Não? Muito bem. Faça favor, Sr.
Senhor Presidente, independentemente de considerar dessa revogação, entendo que se deve manter aquilo que foi aqui aprovado, no sentido deste artigo 7º, ficar claramente expresso. Pode-se considerar que é uma redundância, mas fica mais claro que essa norma foi revogada, ponto. Portanto, não se revoga pura e simplesmente sem que depois, mais lá à frente, no artigo 7º, manter aquilo que foi aprovado, que fica expressa de uma forma clara, como constava da PPL, que o número 1 do artigo 181 foi mesmo revogado. Sr. Presidente, se precisar que eu tente esclarecer, no artigo 8º da proposta de lei inicial, estava cá, é isto que desapareceu. Não, não. O artigo 8º da proposta de lei dizia expressamente. Não, agora saiu. Na norma revogatória. Certo. É que falta acrescentar o número 1 do artigo 71, como estava. É só o que estava na proposta de lei.
Basta manter?
Sim, sim. Isso mesmo.
Sim.
Essa senhora. Pode ser considerado redundante, mas é mais seguro.
Senhores deputados.
Era o artigo 8º. Era o artigo 8º.
Bom, a posição. O grupo parlamentar do PSD aceita a proposta da DAPLEN. Aceita. Mas aceita a proposta da DAPLEN no que diz respeito a esta formulação relativa ao artigo 7º, norma revogatória, dizendo revogado, mas depois, quanto ao conteúdo, pretende a manutenção da expressão número 1 do artigo 181, na alínea A do artigo 7º, no são revogados, para que esteja expresso,
é redundante,
mas mais evidente, e por isso será isso, Sr. Deputado, e por isso é defendido pelo grupo parlamentar do PSD. Ninguém, Sr. Deputado João Paulo Correia?
Em relação a esta proposta, não nos opomos. Gostaríamos de dizer que, relativamente à alteração da epígrafe e revogação do número 1 do artigo. Perdão, não é isto, esta aqui já concordamos com a proposta do PST. Agora, relativamente ao artigo 9º do Decreto-Lei 6/2013, isto fica na página 9, que é o artigo 4º da PPL.
Sim.
Na redação final está na página 9. Epígrafe tem reticências, portanto, para a redação final.
Sim.
Nós achamos que deve estar aqui a letra da PPL, na epígrafe.
Muito bem. Alguém se opõe?
Por todos.
Muito bem. Então, passamos à aprovação das alterações propostas pela DAPLEN, conjuntamente com a alteração proposta pelo Grupo Parlamentar do PSD e a proposta agora pelo Grupo Parlamentar do PS. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos agora à aprovação das alterações propostas à proposta de lei, sugeridas à proposta de lei 88/13. Temos exclusivamente propostas de alteração apresentadas pela DAPLEN. Não registro nenhum pedido de intervenção. O Sr. Deputado Duarte Pacheco tem o microfone ligado. Muito obrigada. Não registro nenhum pedido de intervenção. Vamos então passar à votação das sugestões de alteração apresentadas pela DAPLEN. Quem vota a favor? Foram aprovadas por unanimidade. Voltamos então à proposta de lei 73/13 e designadamente à referência capítulo 2A Não há nenhuma proposta apresentada pela DAPLEN, apenas a sinalização que o capítulo 2A não existe. Sr. Deputado João Paulo Correia, deve constar capítulo 2 ou capítulo 4, ou alguma gralha que deva ser corrigida aqui?
Como disse há pouco, é o capítulo 2, portanto a referência é o capítulo 2. Podemos é substituir a expressão regras por especificações constantes no capítulo 2.
Parece-me que fica mais claro, porque o capítulo 2 não refere regras, por isso é que falávamos do capítulo 4, que é o que refere regras. O capítulo 2 refere-se, senhor, especificações. Então, vamos votar as propostas de alteração apresentadas pela DAPLEN, mais a proposta de alteração onde passa a constar capítulo 2 e onde constam regras. Passa a contar especificações. Quem vota a favor? Foram aprovadas por unanimidade estas alterações. Vamos passar ao ponto 9 da ordem de trabalhos, outros assuntos. Não havendo, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, não quero colocar nenhum outro assunto novo, mas eu hoje, especialmente depois destas redações finais todas, eu penso que nós, pelo menos o Grupo Parlamentar do PSD, gostava de mostrar o seu reconhecimento, que é pelo trabalho do Serviço de Apoio à Comissão, dos grupos parlamentares, posso falar pelo nosso, e também à DAPLEN, porque foi um esforço enorme para conseguirmos chegar e fazer este trabalho todo em tão curto espaço de tempo. Eu acho que devia ficar registado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Vamos associar, Sr. Presidente, este reconhecimento ao trabalho realizado pela DAPLEN.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Sr. Deputado...
Por mesmo efeito, Sr. Presidente, para enaltecer o trabalho da DAPLEN, que foi decisivo neste processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, também para reconhecer e agradecer o trabalho da DAPLEN, dos serviços da Comissão e, naturalmente, dos serviços de cada um dos grupos parlamentares.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu subscrevo as referências que foram feitas à DAPLEN, aos serviços da Comissão e, naturalmente, também ao trabalho dos grupos parlamentares e dos assessores dos grupos, das equipas que acompanham, das equipas técnicas que acompanham os grupos parlamentares e também uma palavra para o sempre disponível e muito bom trabalho prestado pela UTAU no apoio à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. No próximo mês de setembro, esta é a última reunião de julho, antes de agosto, antes de férias. Eu aviso desde já que, porventura, mas muito provavelmente, será marcada uma reunião para dia 14, véspera do início dos trabalhos do plenário, na medida em que temos o relatório de atividades para aprovar e, porventura, alguma petição que entre, mas naturalmente que as notificações serão remetidas com antecedência. Muito obrigada por esta. Sr. Deputado Paulo Sá.
É uma quinta-feira.
Perguntava, Sr. Presidente, se não tenciona marcar de manhã, porque amanhã há reuniões dos grupos parlamentares e as quinta-feiras estão reservadas para isso.
Nós, aqui na mesa, já temos consciência dessa objeção para as manhãs de quinta-feira. E imagino que dia 14 a reunião do grupo parlamentar do PCP tenha muita matéria. Ah, muito bem, muito bem. Um último ponto, a conta geral de Estado já recebemos e, portanto, para acelerar o processo, porque o processo não tem sido muito célere, eu proponho que se nomeie já o relator. Acaba o grupo parlamentar do PS. Bom, muito obrigada. Terminando esta sessão legislativa, ainda há uma reunião do grupo de trabalho que seguirá aqui. E cabe a quem? Então. Bom. Os grupos parlamentares serão informados primeiro, há dúvidas sobre se se confirma que cabe ao grupo parlamentar do PS. Muito obrigada. E muito boas férias a todos e até setembro.